Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina de 30 de janeiro de 2021. Hoje é sábado. Votos de um bom sábado para todos. Da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Na onda média é os 1.530. Pode também ser escutada em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigatia Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatu, com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, estas duas últimas em Gabu. Na cidade de Buba estamos em FM com a rádio Papagaio. Na cidade de Canchungo estamos em FM com a Uber Orlando. Não esqueça, estamos também em direto neste momento na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar de justiça em relação aos casos de corrupção em curso ou que já transitaram. Na segunda meia hora, como habitual, vamos ter aqui música, música do mundo. Vamos ter aqui também o Top 10 da Billboard. Para agora, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Quatro pessoas foram mortas e várias outras feridas durante confrontos na cidade do Cafunfo, na província angolana da Lunda Norte, disse a polícia angolana. Cinco pessoas foram feridas nos confrontos, em que um polícia e um membro das Forças Armadas angolanas também ficaram feridos. Há vários dias que se registava grande tensão na zona, depois do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia da região, ter anunciado uma manifestação a pedir conversações com o governo. O comando provincial da polícia disse ter-se registado um ato de rebelião armada praticado por um grupo de aproximadamente 300 elementos afetos ao movimento do protetorado no Kanfufu, Kuango. Segundo a polícia, e citamos, os manifestantes eram portadores de armas de fogo do tipo AKM, caçadeiras, ferros, paus e outras armas brancas, bem como pequenos engenhos explosivos artesanais, tendo-se dirigidos às instalações da quadra policial do Kanfufu para a sua cooptação efetiva com perspectiva de lá colocarem uma bandeira. Uma viatura, disse a polícia, foi vandalizada pelos atacantes. Anteriormente, há que salientar, o movimento tinha enfaticamente negado acusações de que estava a planear uma ação armada, afirmando que todas as suas manifestações seriam pacíficas. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, criticou a decisão da União Europeia de proibir a exportação de vacinas contra a Covid-19, isto numa altura de crescentes tensões no continente europeu sobre a produção e distribuição da vacina. A vice-diretora da OMS, Mariângela Simão, disse que a decisão da União Europeia constitui o que chamou de uma tendência preocupante. Na sexta-feira, depois de uma onda de protestos, a União Europeia anulou abruptamente planos para usar medidas de emergência previstas no acordo de saída da Grã-Bretanha do bloco, chamado Brexit, para impedir vacinas contra a Covid-19 de entrarem na Grã-Bretanha através da Irlândia. Numa escalada que apanhou políticos, profissionais de saúde e observadores de surpresa, Bruxelas tinha anunciado que iria aplicar cláusulas do acordo para impedir as vacinas de chegarem a território britânico através da Irlanda do Norte, que permanece ligada à União Europeia e à Grã-Bretanha. Depois de protestos do governo da Irlanda e de avisos da Grã-Bretanha de que a medida poderia liquidar o que chamou de espírito de cooperação no combate ao coronavírus, a União Europeia, por volta da meia-noite de ontem, anulou a medida. Contudo, avisou que se vacinas e substâncias ativas forem levadas para terceiros países fora do bloco, usará o que disse ser todos os instrumentos à sua disposição para impedir isso. A França proibiu todas as viagens de e para países que não sejam membros da União Europeia e os viajantes de países da União Europeia terão que apresentar provas de testagem ao coronavírus. A Alemanha, por seu turno, proibiu a entrada no país de cidadãos do Brasil, Grã-Bretanha, Eswatini, Irlanda, Lesoto, Portugal e África do Sul. Aqui nos Estados Unidos, as autoridades sanitárias no estado da Carolina do Sul dizem ter detectado dois casos da estirpe sul-africana do vírus, os primeiros casos desse tipo nos Estados Unidos. Entretanto, testes clínicos de duas vacinas da Covid-19 indicam que a estirpe da doença identificada na África do Sul está a diminuir a sua capacidade de proteger contra a doença. As vacinas da Novavax e da Johnson & Johnson mostraram ser menos efetivas em impedir a Covid-19 em testes clínicos na África do Sul, onde a nova estirpe está generalizada quando comparado com o seu uso em países onde essa mutação do vírus ainda é rara. A Novavax disse que a sua vacina era 50% menos efetiva em impedir a doença na África do Sul. A Johnson & Johnson disse que a vacina era 66% menos efetiva em combater a nova estirpe, isto durante testes efetuados em 3 continentes. Desconhece ainda qual o impacto na vacina da companhia americana Pfizer e da Moderna, que são tidas como as mais eficazes, com 95% de sucesso em impedir a doença. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão rejeitou novas negociações ou mudanças nos participantes no acordo nuclear com potências mundiais. Isto após o presidente francês, Emmanuel Macron, ter afirmado que quaisquer novas conversações deveriam incluir a Arábia Saudita. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que o acordo nuclear é um acordo multilateral internacional, ratificado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, inegociável, e os seus participantes não podem ser mudados. O Irão começou recentemente a violar os limites de produção de urânio enriquecido, depois dos Estados Unidos terem retirado do acordo em 2019 e reimposto sanções económicas. A Arábia Saudita e os Emiratos Árabes Unidos dizem que os países do Golfo Árabe devem estar envolvidos em quaisquer novas negociações, que devem também incluir a questão do programa de mísseis balísticos do Irão e o seu apoio a grupos armados no Médio Oriente. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou à cadeia de televisão Al Arabiya que é preciso evitar o erro de se ter excluído países da região quando o acordo de 2015 foi negociado. Pelo menos 5 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas na explosão de um carro-bomba na cidade síria de Afrin, disse o Ministério da Defesa turco e dirigentes locais. A Turquia tem tropas nessa cidade para impedir infiltrações de forças separatistas curdas e acusou as milícias curdas de responsabilidade pelo ataque. Fontes locais disseram que 6 pessoas morreram, incluindo uma criança. Na capital da Tunísia, registaram-se os confrontos entre polícia e manifestantes que protestavam contra abusos da polícia e o que dizem ser repressão das liberdades alcançadas em 2011, quando foi derrubada a ditadura. Centenas de polícias barraram o caminho aos manifestantes, registando-se escaramuças e apedrejamento da polícia. Na Tunísia, têm vindo a registrar-se confrontos quase que diários para protestar contra a má situação económica desde meados deste mês. Nas últimas 2 semanas, mais de 1000 pessoas foram presas em confrontos entre manifestantes e a polícia. A Rússia e a Turquia abriram hoje um centro conjunto de observação de um cessar-fogo no enclave de Nagorno-Karabakh, como parte de um acordo de cessar-fogo assinado o ano passado, anunciou o Ministério da Defesa do Azerbaijão. 60 militares da Turquia e outros 60 da Rússia irão trabalhar no centro, incluindo um general turco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos falar de justiça em Angola, com destaque para os casos de corrupção, ainda nas mãos da Procuradoria-Geral da República, e aqueles que já transitaram para julgado. Como se avalia este processo e que imagem está o país a transmitir ao mundo? Connosco os analistas, analista e jornalista William Toné, o analista político Sérgio Calundung e ainda o jurista Agostinho Sicato.
O combate à corrupção, bandeira lançada pelo partido no poder em 2017, continua a ser crítica da opinião pública, por enquanto ser fortemente conotada com algumas coletividades. Analista e jurista William Toné considera preocupante a interpretação que tem sido feita pelos agentes do Estado sobre o combate à corrupção, que na maioria dos casos penaliza a isenção e a imparcialidade. Para ele, o combate é estar claramente inclinado, porquanto não garantimos o devido processo legal, transmitindo uma imagem ao exterior e à comunidade internacional vergonhosa.
Ora, o combate à corrupção que se faz em Angola garante o devido processo legal. E não garantindo o devido processo legal, está inclinado. É um processo seletivo que escolhe os alvos, que pressiona os alvos a chegarem a acordos. Estudos que levam-os a serem examinados situações que têm condições normais não fariam. Ora, a justiça deve atuar com a máxima independência. E não tem acontecido, infelizmente, no país. A maior parte dos processos que eu vi de dispensas e processos estão mal instruídos. E mal instruídos pelo Ministério Público. E os que foram julgados não tiveram a minha atenção perante a imparcialidade, as questões de fundo. Porque as redes privadas não podem ser confundidas no julgamento desta dimensão, porque podem amanhã engajar o Estado em mais dívidas. Porque os Estados poderão intentar ações contra o Estado por denegação de justiça num dado período de tempo. Para isso pode acontecer quando você vê nas pernas do mais, não encontra uma acusação, um elemento de prova fundado, e só através da presunção que o juiz confunde desvio orçamental de desvio financeiro para dizer que aquilo está mal e que deixa o habeas corpus contra a Constituição e ele, que tem menos crimes, leva mais anos contra uma pessoa que tem crimes, sendo que, por exemplo, são os aplicados ao Tomás. Igualmente nos outros processos. Mas é preciso ter um vício de corrupção. A corrupção não pode ser só um conceito que está na lista do titular do Poder Executivo. E que alguns juízes e magistrados do Ministério Público escolhidos da mesa para estarem à frente desta empreitada. Todos nós devemos estar conscientes do que o país é. Se recuperar o máximo possível os fundos que foram na atividade do erário público, ou é utilizar alguns por matéria da cadeia, meia dúzia de corruptos, que depois vão ser recuperados naturalmente todo o seu dinheiro, porque a cadeia
a maior parte dos processos estão mal instruídos pelo Ministério Público, acrescenta o analista, argumentando que têm sido ignoradas as questões de fundo, correndo o risco do Estado angolano poder ter prejuízo com os possíveis recursos dos exames. Thank you. William Tuné vai mais longe pela forma como ele lavou a roupa suja na rua. Para a suposta operação capitais, tendo considerado atropelos de princípios do direito internacional. O analista diz que, neste capítulo, Angola tem estado a ganhar apenas prejuízos.
Mas há uma série de questões que nós deveríamos ter uma outra noção. Veja, sabemos aqui que é a África do Sul, cuja coisa numa está a ser julgado por crimes de corrupção. Alguma vez. Sim, ouviu? Os civis da Arma Fosa pertencentes da África do Sul e do mais a vez armaram de forma pejorativa contra o seu camarada do partido. Não, porque porque lá existe engenheiro intelectual dos dirigentes e a questão da justiça é o foro da justiça, é o foro do político. São os políticos que dominam os tribunais, que orientam a propaganda geral da República. Mas isso não garante confiança no sistema jurídico popular. Logo, não é bom, inclusive, para o investimento. Nenhum investidor estrangeiro sempre se apreende em instabilidade, salvo se for um especulador. Isso já com contratos assinados com o governo. Porque senão, para investir de forma lícita, você faz em qualquer parte do mundo. Nenhum investidor tem para a bola. Aí nós estamos a ver que a situação da bola piorou a nível interno, na nossa capacidade. Isso já tem um problema coerente. E a corrupção tem outros daqueles que nós vimos que alguma atrapalhada.
O analista político e diretor de centro de debates, Agostinho Sicas, diz que a estagnação do processo de combate à corrupção não deixa na falta de finanças, tal como disse esta semana o Procurador-Geral da República, Hélder Pitágoras, mas sim aos métodos utilizados pelo facto de boa parte dos dilapidadores do erário pertencer ao partido no poder, o MPLA, e são detentores de grandes grupos com grande influência na economia angolana.
O momento que foi adotado é um momento que tem consequências e o momento atual diz que o resultado não será muito satisfatório. O momento tem que ser a localizar determinadas pessoas não é possível, e depois o radicalismo também porque se combate o seu corpo da corrupção, mas o risco de não conseguir bem os resultados. Porque não vejamos todas as pessoas, sendo as quatro todas não todas as pessoas que eram parte do anterior e trabalharam com a questão do Pernambuco. E esses grupos foram economicamente estados e eles têm decisões cegas ainda hoje na economia nacional. Isso precisa hoje de muita coisa para poder ter tomado decisões. E uma coisa que é anunciável, outra coisa que acontece no dia a dia, tem coisas vivas e nós podemos dizer que tem essa particularidade. Esta é uma das razões que pode fazer com que o processo estagne.
Ao invés de publicitar alguns nomes escolhidos a dedo, prosseguiu o analista, as autoridades de justiça deviam engajar em penalidade jurídica nos prevaricadores, mas quanto à recuperação de capitais no exterior, acaba por ser uma conversa para boi dormir, por ser um processo bastante difícil.
Agora, a outra questão que é importante é a publicação dos nomes das pessoas. Portanto, não interessava tanto publicitar as pessoas, mas interessava responsabilizar os dados das pessoas e ajudar. A verdade é que o pior dados que existe no estado estatístico, mas do estado real, é dizer, não existe. E porque não é possível recuperar? Porque grande parte das pessoas transferiram recursos no estrangeiro. e os mecanismos para a recuperação das contas dos terceiros são muito, mas muito difíceis. Portanto, essa é a minha visão sobre este combate.
Quanto à imagem do país no exterior, acaba por ser fragilizada na medida em que a comunidade internacional aos poucos vai desacreditando neste processo que inicialmente apoiava, mas que os fatos têm revelado não ser um processo sério.
No princípio passou uma ideia, passou-se a ideia internacional do Portanto, agora a imagem que estamos a passar é que foi tudo uma conversa, foi tudo um mecanismo de manobra que dizia às pessoas que a verdade da prática nada vai mudar. E o que ainda é que, com esses anúncios e a não responsabilização dos atores, porque não é possível, no momento do. Passa-se uma ideia de que nós estamos divididos, passa-se uma ideia que o país está rachado ao meio. E se estão a criar condições para que se passe essa mensagem, mesmo no exterior, que implique uma miserfalia a nível da sociedade angolana, de pró-corrupção e de contra a corrupção. Essa mensagem em si é negativa. Também é necessário combater esse tipo de transmissão de ideia. O que seria recomendável era que a mente no país uma tal alta autoridade contra a corrupção. É tal alta autoridade que a prisão é aprovada nos anos anteriores, estamos a falar dos anos 90. Essa tivesse que funcionar. E essa autoridade que se liga e a igreja combate a corrupção significa como a corrupção foi feita a nível interno, de modo particular, pelos militantes da Revolução Partido no poder. Então, quem depende de um debate nacional e, portanto, foram governados durante algum tempo. Tinha de haver um debate nacional sobre isso, e só depois disto, o resultado desses debates, dessa discussão com a sociedade, aí teríamos um combate à corrupção.
Vários casos de denúncias de corrupção encontram-se quase 3 anos encalhados na PGR. Apenas alguns transitaram para julgados, como no caso de deputado Manuel Raplage. E o caso de Augusto Maz e Jair dos Santos, que já foram condenados. Helder Pitragoz admitiu haver um interregno por falta de verbas, mesmo depois de ter anunciado a recuperação de milhões no final do ano passado. O Ambo Voz da América, o Norberto Sateiro.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui uma conversa com Onjaki sobre os seus 20 anos dedicados à literatura e o seu último livro. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens de notícias de África e do mundo. Agora vamos à música da saudosa dupla de irmãos que fala a sua visão de Luanda.
Luanda, sinfonia sereia, é só de vida, é festa das ondas do mar. Luanda, séculos a palpitar, teu coração agita as águas do mar. Luanda, ei, minha Luanda, nossa Luanda, oh Luanda. Luanda, ei, minha Luanda, ai, nossa Luanda, oh Luanda. Luanda, sinfonia sereia, é sol, é vida, é festa das ondas do mar. anda, séculos a palpitar. Teu coração agita as águas do mar. Luanda, ei, minha Luanda, ai, nossa Luanda. Sagrado tem mulemba, o axangola, pacato tesouro e sós o resgate. Luanda Bersangana, mãe linda africana, teu colar de miçangas tem a cor das estrelas. Luanda, ei, minha Luanda. Encantado no olhar apaixonado, Luanda, poesia de amor, delírio encantado no olhar apaixonado, Luanda, poesia de amor, delírio encantado no olhar apaixonado. Luanda, ei, minha Luanda, ai, nossa Luanda. Oh, Luanda. Luanda, ei, minha Luanda, ai, nossa Luanda. Apaixonado, Luanda, poesia de amor, delírio encantado, no olhar apaixonado, Luanda, poesia de amor.
Amigo, não esqueça que pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com, pode ler ali as nossas histórias, ouvir também os áudios dessas histórias e pode deixar o seu comentário a essas histórias, a essas notícias. Pode ainda associar-se a nós no Facebook, tornando-se nosso amigo nesta rede social. Encontre-nos em Voa Português. Pode também ver-nos no Twitter, estamos no Instagram e no YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 1908-652-4584. Voz da América, 30 de janeiro de 2021. Esta é a emissão vespertina em português. Voz da América, emissão vespertina em português, de sábado a 30 de janeiro de 2021. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet, ouvem-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, em FM em São Tomé e Príncipe, Ouvem-nos através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula é a Rádio Encontro e na cidade de Quelimane é a nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, em Cachungo, com o Berolando. Estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu, é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. E na cidade de Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Mas estamos também em FM, em Bissau, com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Dentro em pouco, vamos ter aqui, como habitual aos sábados, as últimas novidades musicais, o Top 10 da música, mas para já... Vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
4 pessoas foram mortas e várias outras feridas durante confrontos na cidade do Cafunfo, na província angolana da Lunda Norte, disse a polícia angolana. 5 pessoas foram feridas nos confrontos, em que um polícia e um membro das Forças Armadas angolanas também ficaram feridos. Há vários dias que se registava grande tensão na zona, depois do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia da região, ter anunciado uma manifestação a pedir conversações com o governo. O comando provincial da polícia disse ter-se registado um ato de rebelião armada praticado por um grupo de aproximadamente 300 elementos afetos ao movimento do protetorado no Kanfufu Kuango. Segundo a polícia, e citamos, os manifestantes eram portadores de armas de fogo do tipo AKM, caçadeiras, ferros, paus e outras armas brancas, bem como pequenos engenhos explosivos artesanais, tendo-se dirigidos às instalações da quadra policial do Cafunfo para a sua cooptação efetiva com perspectiva de lá colocarem uma bandeira. Uma viatura, disse a polícia, foi vandalizada pelos atacantes. Anteriormente, há que salientar, o movimento tinha enfaticamente negado acusações de que estava a planear uma ação armada, afirmando que todas as suas manifestações seriam pacíficas. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, criticou a decisão da União Europeia de proibir a exportação de vacinas contra a Covid-19, isto numa altura de crescentes tensões no continente europeu sobre a produção e distribuição da vacina. A vice-diretora da OMS, Mariângela Simão, disse que a decisão da União Europeia constitui o que chamou de uma tendência preocupante. Na sexta-feira, depois de uma onda de protestos, a União Europeia anulou abruptamente planos para usar medidas de emergência previstas no acordo de saída da Grã-Bretanha do Bloco, chamado Brexit, para impedir vacinas contra a Covid-19 de entrarem na Grã-Bretanha através da Irlanda. Depois de protestos do governo da Irlanda e de avisos da Grã-Bretanha de que a medida poderia liquidar o que chamou de espírito de cooperação no combate ao coronavírus, a União Europeia, por volta da meia-noite de ontem, anulou a medida. Contudo, avisou que se vacinas e substâncias ativas forem levadas para terceiros países fora do bloco, usará o que disse ser todos os instrumentos à sua disposição para impedir isso. Entretanto, testes clínicos de 2 vacinas da Covid-19 indicam que a estirpe da doença identificada na África do Sul está a diminuir a sua capacidade de proteger contra a doença. A Novavax disse que a sua vacina era 50% menos efetiva a impedir a doença na África do Sul. A Johnson & Johnson disse que a vacina era 66% menos efetiva em combater a nova estirpe, isto durante testes efetuados em 3 continentes. Desconhece ainda qual o impacto na vacina da companhia americana Pfizer e da Moderna, que são tidas como as mais eficazes, com 95% de sucesso em impedir a doença. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão rejeitou novas negociações ou mudanças nos participantes no acordo nuclear com potências mundiais. Isto após o presidente francês, Emmanuel Macron, ter afirmado que quaisquer novas conversações deveriam incluir a Arábia Saudita. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que o acordo nuclear é um acordo multilateral internacional, ratificado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, inegociável, e os seus participantes não podem ser mudados.
Obrigada. Sobre a nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui a presença de um Jackie que nos fala sobre os seus 20 anos dedicados à literatura e também o seu último livro. E como sempre, aos domingos, vou conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde e a seguir temos aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim que voltem a sintonizar na amanhã, domingo. Para já, vamos então aqui ao Top 10 da música.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top 10 americano da Voz da América. Este é o programa que te dá as novidades da música aqui nos Estados Unidos. Quem lidera a tabela da Billboard? E esta é uma tabela das 100 mais, mas nós só passamos as 10 e damos também as notícias que marcam o showbiz durante a semana. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias está a Ana Guedes, na música o DJ UPS.
Olá amigos, convosco está a Ana Guedes para as notícias da música, que hoje de facto são 3 pedidos de música de amigos, ouvintes ou internautas. Hoje estamos tipo discos pedidos. Portanto, não esqueças, podes enviar um pedido de uma música de que gostes e que queres ouvir ou que queres oferecer a alguém. E o primeiro pedido é de Mamadou Boy Saïd, de Bafatá. Ele quer escutar o Justin Bieber em Intentions. Mas antes de ficarmos com Intentions, dizer que Justin Bieber falou abertamente nos últimos dias sobre a sua prisão em 2014 por conduzir embriagado. Disse ele: não estou orgulhoso de onde eu estava na minha vida, eu estava magoado, infeliz, confuso, com raiva, enganado, incompreendido e com raiva de Deus. Em janeiro de 2014, Bieber foi preso em Miami após supostamente competir com um Lamborghini amarelo sob influência do álcool. O cantor fez então um curso de controle da raiva e uma doação de $50,000 para a caridade. Bieber acrescentou que nessa altura apoiou-se na fé. Vamos então ficar com Intentions de Justin Bieber. Chegou-nos de Santos Rodrigues, de São Tomé, que quer ouvir qualquer tema de Selena Gomez. Ora, Selena Gomez, como estão recordados, foi namorada durante muito tempo de Justin Bieber, de quem acabámos de falar. O namoro turbulento por vezes levou tempo a recuperar desses anos atribulados, em que Bieber diz também que não foi o seu melhor momento. Selena Gomez, que juntou aos papéis de cantora e atriz ou de cozinheira, estreou esta semana uma nova temporada de Selena mais a Chef. A série que apresenta a artista que vende discos de platina, aprimorando as suas habilidades culinárias com a ajuda de celebridades, estreou então uma nova temporada e nesta temporada Gomez recebe chefes como José Andrés, Kelly Rogers, Curtis Stone, isto entre outros. Mas o nosso amigo Santos Rodrigo pediu uma música de Selena e nós escolhemos o seu último lançamento em espanhol, diga-se, de una vez. Selena diz que até acha que canta melhor em espanhol e em De Uma Vez ela canta assim: já não dói como antes, as feridas sararam, sou agora mais forte. Não lamento o passado, a tempo contigo cortou-me as asas, mas curei-me de ti. Ora, quem estará Selena Gomez a referir-se? Como não sabemos, vamos ficar só com a música De Uma Vez.
Sobreentendido lo que siento, ya no estás, qué bueno sería.
pedido que vamos satisfazer a seguir é o de Abdurrahman Sané. Ele é professor colocado na região de Bafatá, na Guiné-Bissau, e pede música do também guineense, o músico Justino Delgado. Abre os olhos, é o que ele quer ouvir. Um abraço para todos os funcionários desta belíssima estação emissora americana, escreve o Abdurrahman. Ora, o Justino Delgado nasceu na ilha de Bubaque, no arquipélago dos Bijagós, e tem uma longa carreira na música, tendo feito parte da banda África Livre, um dos mais populares agrupamentos musicais jovens, bem do final dos anos 70, princípio dos anos 80, e que contava com nomes como Manecas Costa, Beto Afanche, Jorge Mino e Janunu Dabo. Tornou-se conhecido depois de passar pelo Senegal e, por fim, em Portugal, onde lançou vários álbuns. O último conhecido, o 12º, data de julho de 2020, com o título Robana. E assim, a pedido de Abdurrahman Sané, que fica Justino Delgado, um dos grandes divulgadores da música da Guiné-Bissau, e abre os olhos.
Obrigada, Ana. Este Top 10 hoje começou com discos pedidos. Muito bem. Façam como os nossos amigos que nos pediram música. Mamadou Boissey de Bafatá também nos pediu música. Abdurrahman Sané e Santos Rodrigues. Todos eles pediram as músicas que tocaram no início do nosso programa. Vamos então à tabela. Começamos com Good Days da SZA. É música nova aqui no Top 10. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Se quiseres ouvir uma música da tua preferência, nós passamos. Pede para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Em nono lugar está Bang de AJR. I get up, I get down, and I'm jumping around. And the rumpus and rock is so comfortable now. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. So I got an apartment across from the park. Put quinoa in my fridge, still I'm not feeling right. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to go.
Here we go.
Feel like I'm gonna puke, cause my taxes are due. Do my password begin with a one or a two? Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow.
Metronome.
Man, I'm up to something. Ooty-la-dee-do, thank you all for coming. I hope you like the show, cause it's...
E Bang desceu uma posição. Também desceu uma posição. Holy, de Justin Bieber e Chance the Rapper. Na semana passada estava em sétimo, esta semana está em oitavo. Vamos ouvir.
I might go down to the river, cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy. I don't do well with the drama. And no, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in nirvana. But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain it. The way you hold me, hold me, hold me. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy.
Continuamos a falar aqui de descidas. Go Crazy, de Chris Brown e Young Thug, estava em quinto lugar na semana passada. Esta semana está em sétimo, duas posições abaixo. Vamos ouvir.
Pan Americano da Voz da América. Se quiseres ouvir todos os programas, eles estão disponíveis em www.voportugues.com/entretenimento. Agora vamos até à sexta posição do Top 10 americano. Esta aqui não se mexeu, embora a música diga Levitating, que é como quem diz levitando, ela continua aqui a levitar em sexto. Dua Lipa com The Baby.
greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting, been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars.
Positions de Ariana Grande desceu duas posições. Estava na terceira posição na semana passada. Esta semana está em quinto. Quem será que está na terceira? Pois é, vamos ouvir Positions antes de mais nada. Voz da América passa as 10 músicas mais ouvidas e mais vendidas aqui nos Estados Unidos. Este é um top baseado na tabela da Billboard, a Billboard Hot 100. Nós só passamos as 10, não temos tempo para passar as 100. Mas ficam já aqui com uma ideia do que é que mexe nos Estados Unidos. Em quarto lugar, continua aqui também já há muito tempo. Já liderou a tabela? Atenção, está há 59 semanas aqui na tabela da Billboard e, consequentemente, na tabela do Top 10 americano. E este cantor vai ser a figura principal do show de intervalo do Super Bowl, ou seja, da final do campeonato de futebol americano, que é em fevereiro. E Blinding Lights vai tocar de certeza nesse show. Blinding Lights é o quarto lugar da nossa tabela, é música de The Weeknd. Top 10 americano todas as semanas, de certeza que sabe que 24K Golden e Ian Dior têm liderado a tabela com a sua música Mood. Mas esta semana as coisas mudaram de figura. É outra disposição, com certeza. Mood, que estava em primeiro, está esta semana em terceiro lugar. Vamos ouvir. Why you always in the mood? Americana da Voz da América, eu sou a Mayra de La Salette. Na música está o DJ UPS, das notícias a Ana Guedes, esta semana com discos pedidos. Em segundo lugar é 34 plus 35, música de Ariana Grande com Doja Cat e Megan Thee Stallion. Esta música estava em 11º, portanto ainda não tinha tocado aqui no Top 10. E agora está em segundo, uma subida fantástica. Vamos ouvir.
I'm crazy. Today I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. Yeah. I don't wanna keep you up, you up. But show me, can you keep it up? Yeah. Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up.
Your finest hat and overnight back. Add up the numbers or get behind that. Play and rewind that. Listen,
you're no Top Ten Americano. Nós passamos as músicas que mais vendem, mais tocam aqui nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, é novidade, esta jovem da Califórnia, ela só tem 17 aninhos. É Olivia Rodrigo, ela não parou em nenhuma das outras posições, foi diretamente para primeiro lugar com a sua música Driver's License, que é como quem diz, carta de condução. Pois bem, aqui nos Estados Unidos já se começa a conduzir aos 16, Olivia Rodrigo com 17, com certeza, por aqui andar nesta via verde sem parar para chegar diretamente ao primeiro lugar. Fiquem com a música Driver's License de Olivia Rodrigo. Nós despedimos desejando a continuação de uma semana com muito boas vibrações musicais. Até para a semana.
Chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 30 de janeiro de 2021, sábado. Em nome de todos que participaram nesta emissão, despede-se Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Fomos então de um bom resto de sábado. Amigos, esperamos tê-los aqui de novo amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Como sempre, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.